Shipping MQT New Order Network. Número de registro. Inválido. Acesso autorizado. Bem-vindo à experiência de incursão imersiva. Sinta o futuro. Mergulhe nas sombras.
Seattle, 30 de abril de 2072. Os biomonitores fazem som. Eles estão acompanhando os sinais vitais de Anton e de Alpha. Ambos estão deitados em macas. As cabeças estão perto uma das outras. As pálpebras de Alpha, elas mostram que ela parece estar num estado de sono, talvez um pesadelo. Anton adormecido, por sua vez. Aquele seu corpo agora todo repleto de implantes. Mostram talvez uma sombra de alguém que viveu ali naquele corpo. A luz baixa, aquele neon pisca. Enquanto alguém observa aqueles dois corpos inertes, deitados. É uma criança, Mike. Ele começa a choramingar enquanto está perto do corpo de Alpha.
Por que é que você não acorda logo? Droga. Droga, você não precisava ter feito isso.
Ali na porta, dá pra ver Metatron em pé. A sensação que você tem, Metatron, é de que a magia, ela é latente aí dentro. Não por conta da magia que você usou. Não por conta da proteção que o próprio Metatron colocou dentro desse ambiente para que ele fosse seguro para esses dois que estão aí tão indefesos há tanto tempo. Desde que Alpha, ela mostrou uma face desconhecida dos seus poderes, ela não acordou mais. São 3 meses em estado catatônico, num coma, que não dá pra saber se foi um coma de fato induzido por ela mesma, se foi um coma por um grande esforço físico ou por algum outro motivo. Esse é um mistério intrigante, arcanamente curioso e promissor. Você, em algum momento, dentro das suas conversas com Alpha, teve a revelação de que ela poderia ser algo mais. Talvez naquele momento não tenha sido claro o suficiente. Mas agora tudo faz sentido. Entre um mago e um tecnomante, Alpha encontrou ali um caminho inexplicável para ser como ela é. E Mike, ali sentado, ele percebe em algum momento que você tá por ali e ele se vira.
E aí, Metatron, você tá por aí, né? Beleza?
Ele vem chegando, bota a mão no ombro de Mike de maneira confortadora. Eu estou sim. Se você quiser tirar um tempo pra descansar, trocar de turno, não é?
É, isso aí. Tô pensando em fazer um sanduichão. Você quer?
Eu aceito, Mike.
Beleza. Vou fazer um especial, hein? Fica de olho nela aí pra mim.
Os dois.
Tá. Isso aí, os dois.
Ele olha com um olhar vazio para Anton agora. Nesse momento dá até para você suspeitar se ele sabe ou não que Anton é pai dele.
Você chegou a trabalhar com essa outra equipe?
Ele fala isso já perto da porta. Eu tive algumas poucas experiências com eles. A Alpha não deixava muito eu me envolver. Eu era ainda menor, não sabia mexer em tantas coisas na Matrix quanto eu sei hoje. Então eu ficava meio de fora, ela não queria me envolver muito. Mas depois que, enfim, aconteceu isso aí, eu tive que entrar de todo jeito.
Bom, não se preocupe. Eu acho que ainda tem jeito de nós ajudarmos. Os dois. Eu quero acreditar nisso.
É. Eu sei que ela tá aí dentro. Em algum lugar. Qualquer hora ela chega por aí, você vai ver. Ela vai chegar falando qualquer tipo de besteira. Falando da próxima missão, né? Ela sempre faz isso. Sanduichão! Sanduichão saindo!
Obrigado, Mike.
A porta faz um barulho. Mike sai. A porta fecha novamente. E você tá ali. Aquela mesma sala. Ela contém informações que vão falar de saturação, de batimento cardíaco, pressão arterial, raio-x, quais seriam os cybertrônicos que a essa altura do campeonato o Brick já fez um escaneamento para saber o que é que são e como são. Mas dentro dessa grande quantidade de coisas que envolve esse novo Anton, tem uma dúvida muito, 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 muito grande. Que é o tipo de magia que mantém com que essa criatura não viva se mantenha funcional. Por que é que ele não morre, simplesmente? Essa é uma pergunta que martelou bastante na sua cabeça durante muito tempo. Talvez essa alfa adormecida tivesse alguma resposta para dar, mas só acordando para saber.
E ali, em meio a essa sala cheia de todo tipo de informação que ele pode precisar sobre o estado dos dois, a única coisa que interessa a ele é o que está nas entrelinhas, escrito na trama da realidade. Nada que nenhum desses artefatos vai mostrar. Ele, como se estivesse olhando para uma pilha muito grande de trabalho, que ele não sabe por onde começar. Ele dá alguns passos em direção a Anton. Com um respirar fundo, ele se sente aquela coisa como se ele estivesse botando um pé do outro lado do plano astral, se tornando de dupla natureza. Coloca a mão no peito de Anton e ele vai tentar, lendo as auras astrais, tirar o máximo de informação que ele puder do que magicamente está acontecendo com ele.
A princípio, quando tu faz essa passagem do plano físico para o plano astral, é como se houvesse uma mudança de pressão. O teu corpo, ele tem uma sensação diferente do que os teus sentidos normais são capazes de te dar. É isso que acontece quando você entra em outro plano através do seu tipo de projeção. Ao fazer isso, você sente primeiro esse baque. E você, com aquela visão acinzentada, por conta da quantidade de cybertrônicos que existe naquela criatura que está ali na sua frente, fica um tanto difícil você discernir o que é mágico e o que não é. Mas um veio vermelho rubro muito forte que fica na posição entre a costela E o coração, ele vibra de forma pulsante. Quase como se fosse um reverberar do coração de Anton que continua batendo.
Eu consigo dizer o tipo de magia que foi usada nisso?
Quando teus olhos estão fitando e se perguntando que tipo de magia seria usado nisso, você ouve uma voz extremamente familiar.
Mais uma noite aí.
Ele respira fundo, se afastando daquela sensação, voltando para o plano material. Sem se virar. Sim. Meu caro Mr. Johnson. Existem aqueles de nós que são viciados no trabalho.
Pois é. Eu compartilho desse vício com você. Eu adoro estar trabalhando. Eu não paro de fazer isso dia e noite. Dia e noite.
E Mr. Johnson fala isso enquanto ele vai caminhando. Aquele cara que tá com vocês desde que vocês foram recrutados por Alpha e levados até o QG dele, para que ele seja o grande articulador das missões e contatos que vocês veem agindo durante todo esse tempo. Apesar da sua aparência peculiar, aquele anão, mas não um anão falando da sua hereditariedade, um anão mesmo, um humano com nanismo, ele se mostrou leal até esse momento ao que Alpha tem trazido de realidade para vocês.
Eu andei procurando algumas respostas. Acionei alguns amigos arcanamente aptos como você, meu caro.
Dila vai se aproximando. Ele dá um pequeno salto e ele senta na maca que Anton está. Ele dá dois petelecos nas pernas de Anton, fazendo aquele barulho. Tum, tum. E aí quando ele faz isso, ele vira.
A boa notícia. Anton tem salvação. Ele está vivo até certo ponto. Mas eu acredito que isso já deu pra perceber, não foi?
Sim.
Perfeito. Vamos falar um pouco das circunstâncias. Existe algo chamado cybermancia, meu caro. Você já ouviu falar?
Não acho que tenha sido um tópico de estudo que tenha cruzado meu caminho até então.
Ok, então deixe-me fazer o meu trabalho. Eu adoro essa parte, onde eu consigo trazer as coisas que trouxe de fora. É como eu estava falando para você, viciado em trabalho. Você entende, não é?
É claro que eu entendo.
Bom, cybermancia. Nosso amigo Anton está, digamos assim, com sua essência, com sua alma linkada a um tipo de foco arcano. Uma magia poderosa de sangue que é capaz de deixá-lo nesse estado em que ele está. Era isso o que a Ashcorp estava fazendo com ele naquele laboratório. Era isso que eles estavam testando e tentando com aqueles outros espécimes. Não eram espécimes, meu Deus. Que falta de delicadeza. Você me entendeu? Os outros parceiros de Golem, por favor, não fale que eu usei esses termos. Ele ficaria muito, mas muito chateado.
O que quer dizer então que se nós tentarmos desencantar esse foco, nós estaremos cortando a linha de vida dele?
Meu Deus! Você é muito inteligente, Metatron! Muito excelente! Se você, meu caro, cortar o foco do nosso amigo aqui, ele cai, desmorona. Fácil assim. Mas existem outras coisas que fazem com que ele se mantenha de pé. Ou melhor, ele não está de pé. Mas eu diria, vivo.
Deixe-me testar se você é bom mesmo no seu trabalho, então, Mr. Johnson.
Adoro desafios.
Esse foco, o único trabalho dele é mantê-lo vivo?
Não exatamente. Não é como se ele precisasse e apenas mantesse ele vivo. Eles precisam que haja magia dentro dele. Como existe magia em mim? Como existe magia no Kerberos ou em você, Metatron? Não é a magia do foco que o mantém vivo, e sim porque ele é alguém que foi tocado pela magia.
Um despertar forçado.
É isso! Meu Deus, você está demais! Ainda bem que o Brick me deu esses óculos maravilhosos. Eu posso gravar isso. Ok, pare de gravar.
E agora o Mr. Johnson tira do rosto dele os óculos dados por Brick e coloca em cima do colo de Anton.
Ok, ok. Essa parte eu quero que fique só entre nós. Tudo bem?
Tudo bem, Mr. Johnson.
O nosso grandão aqui também precisa estar suspenso por tecnologia. Não essas tralhas que deixam ele com essa aparência robusta, mas por algo que faz com que ele torne-se
obediente.
É, isso, isso. São estimuladores de memória. Então, entenda. A Escorp estava fazendo com que essas criaturas tivessem as memórias que eles quisessem. É por isso que em algum lugar aí dentro existe um Anton. E é por isso...
E ele olha agora na direção de Alpha.
Que eu acho que ela não voltou ainda. Eu acho que ela está lá dentro da cabeça dele, tentando encontrá-lo. Ela é louca, ela pode se perder lá dentro e não voltar nunca mais. Já pensou, coitado da criança. O garoto estava aqui chorando.
Eu acho que essa é outra coisa que você deveria manter só pra você, Mr. Johnson.
Ah, eu não deveria falar pros outros?
Vamos botar dessa forma. Você adora trabalhar, você adora o seu trabalho, não é mesmo?
É claro.
Eu estou ainda pra conhecer um demônio que aceite entregar alguma coisa sem fazer um acordo primeiro. Você não ganharia nada contando isso.
Ah, isso é verdade. Pra sua sorte, eu não sou um demônio. Inclusive... O meu trabalho hoje não irá terminar. Me dê licença, Metatron. Eu tenho muitas pessoas para conversar, muitas coisas para fazer. Enfim. Inclusive, deixa-me dizer uma coisa. Brick está péssimo. Nunca vi aquele garoto com tanto mau humor. Não sei que tipo de coisa tem acontecido.
Começar uma jornada de trabalho tão intensa como... viemos tendo tido nos últimos 3 meses, fará isso com quem quer que seja.
É, pode ser, deve ser. Enfim. Daqui a pouco eu quero me reunir com todos vocês. Temos coisas novas pra conversar. Seattle está um caos. O tempo todo acontecendo coisas novas, fantásticas. E você está no fim. Você, olha, você precisa pegar uma corzinha. Me dê licença.
Ele deixa o Mr. Johnson se afastar, chega perto da porta. Johnson. Não me leve mal. Obrigado pela sua ajuda durante esse tempo.
Não é de quê? Eu não levo a mal, eu sou muito útil.
porta se abre mais uma vez. O Johnson vai sair. Com a porta que se fecha, a gente tem uma perspectiva agora da visão do que seria o centro de informação. Brick ali trabalhando freneticamente e uma quantidade gigantesca de informações que aparecem naqueles trilhos, naquelas telas de vidro, naquelas projeções. Localizações, mapas, chamadas, linhas de áudio falam sobre uma infinidade de pistas que podem levar até o paradeiro de Cambridge, que desde o momento em que fugiu da base militar não apareceu mais e encontra-se incomunicável. O barulho um pouco mais afastado de garagem é acionado. Um carro chega. A porta se abre. E Golem sai de mais uma vigília, que é aproximadamente 3, 4 horas. Essa busca incansável, incessante, pelo vampiro que foi responsável por derrotar toda a sua equipe e assim entregá-los a Jack, que era o antigo capitão de Golem, para participar desses experimentos.
Quando ele desce, ele esfrega as mãos no rosto. Já tem uma quantidade boa de dias que ele não consegue dormir direito. Nada novo depois da última missão na base militar. Ele desce e do banco do passageiro ele puxa uma bolsa. Ele joga por cima do ombro. Ele sai andando em direção a onde Brick está, com passadas pesadas.
Brick, percebendo esse movimento de entrada de Golem, dá uma olhada rápida, com olhos muito cansados, que estão acima de olheiras muito fundas. Ele olha novamente para as telas na frente dele. Além de pesquisa do paradeiro de Kerberos, dá para ver o porquê ele está tão cansado. Ele está vendo mais de uma coisa de uma vez. Tem informações de Kerberos, tem informações sobre as últimas movimentações que ele conseguiu compilar da Estância Negra, a equipe rival da Fundação Atlante, a ONG do grupo de incursor dele. E também os últimos status de tentativas que ele fez de acessar o banco de memórias de Anton. E ele parece não dar muita importância para Golem ter chegado lá. Continua com o trabalho dele.
Quando ele chega próximo do hub, ele joga a bolsa no chão. Porra! 4 horas perdidas. De novo, sua pista era furada mais uma vez. Não sei por que a gente paga.
Paga? Quem é que tá pagando quem aqui? Se tu tiver sendo pago, me diz que eu paro de fazer essa merda aqui.
Você tem pedido dinheiro ao dealer. Ele é o seu papaizinho com dinheiro. O restante da gente tem que sobreviver de alguma outra forma. E é por isso que a gente não recebe, pra que você consiga achar a porra daquele monstro desgraçado.
Tu não entende o conceito de pista, não? Miséria. É uma pista. Não quer dizer que é ele que vai estar lá. A informação precisa ser filtrada.
Você já filtrou essa porra dessa informação umas 15 vezes. Toda vez que a gente sai, toda vez que eu saio lá fora, você vem com esse negócio. Não, dessa vez vai. Dessa vez vai. Dessa vez a pista é quente. Porra, Brick!
Dessa vez vai tomar no cu. Eu não tenho que ficar te aturando aqui, não. E Brick levanta e começa a se afastar, em direção à cozinha.
Golem, ele esfrega novamente a mão no rosto, coçando. A barba dele tá por fazer há muito tempo. Ele se sente sujo. Ele para pra pensar no estouro de raiva que ele teve com o Brick. E ele se xinga baixinho, porque ele sabe que ele tá cada vez mais no limite entre controle e o que a lembrança de Kerberos e Jack faz com ele. E aí, balançando a cabeça, ele começa a sair em direção aos vestiários.
Na cozinha, Carrapata tá ali, preparando um prato de alguma coisa. Depois de uma jornada gigantesca de trabalho pra Yakuza. Como parte dos trabalhos que você precisa fazer para tentar recuperar a Gonzales e Gonzales, empresa que você fez e perdeu para a Yakuza. A mesma Yakuza que foi a responsável por matar o seu pai, como foi responsável por colocá-lo numa situação extremamente difícil de ter que trabalhar para pagar uma dívida muito grande que foi feita em seu nome.
Nossa, Rick, ainda bem que chegastes. Eu não sei onde está o café. Todas as vezes que chego aqui, mudam esta merda de lugar. O café ontem estava naquela patrulheira. Hoje já está em outra. Vim nesta patrulheira, não está mais aqui. Onde está o maldito café, Brick?
Brick vai andando calado. Ele chega na porta que La Carrapata estava apontando e pega o pote de café. Tá ficando idiota. Toma essa merda aqui.
Tu és um come-flor inteligente demais. Muito obrigado, meu amigo. Sem você, nesta equipe, não seríamos nada.
E ele dá um grito muito alto para as pessoas que estão ali fora.
Hombres! Temos café! Brick achou! Nosso herói! Muito obrigado, Brick.
E ele vai se servindo daquele café ali no spot.
Brick vai massageando a têmpora dele. Aquele grito de Carrapata parece ter causado desconforto. Mas ao mesmo tempo, ele fez uma massagenzinha no ego de Brick, que deixa ele mais disposto a ficar ali naquela cozinha. Ele senta próximo de Carrapata. Porra, capricha nesse café aí, Carrapata, na moral.
Tudo bem? Enquanto cantarolo uma linda canção. Quero um pouco, um pouquinho mais. E então, Brick, conseguiste avançar com nosso golem nas missões? Sinto que aquele homem está cada vez pior. As barbas não param de crescer. As olheiras estão cada vez mais densas, assim como as tuas. Também não estás bem, não é, meu amigo?
É, mas fala baixo que se ele ouvir tu falando isso, ele vai entrar numa crise existencial e nunca mais vai fazer a barba, sei lá, aquele cara é maluco.
Golem tem uma forte personalidade, mas é um homem de verdade. Ele apenas está preocupado com seus amigos e muito triste, pois foi traído por aquele. Não gosto nem de falar seu nome. Uma traição imperdoável.
O quê? Quem foi que... Quem é que tá ficando com Metatron?
O quê? Eu não estava falando disto.
Ah, tu tá falando
Kerberos. De... Kerberos!
Ah, Kerberos. Pensei que tu tava falando ou de Metatron, que eu pensei que eles estavam tendo um caso. Ou da Croft, não, né? Que eles estavam tendo um caso também.
Não. O quê? Croft?
Croft.
Não. Croft está muito ocupada em suas missões em... com os figurões, né? Croft, não tem nada a ver no que estás falando.
Dá uma checada no teu conlink aí.
Eu checo.
Brick te manda um vídeo do treinamento da última missão, onde Croft puxa Golem e dá um beijaço na boca dele.
O queixo de La Carrapata cai. ele fica com a expressão de fascinado com aquilo.
Eu não posso acreditar em algo do tipo. Croft é uma excelente atriz, meu Deus do céu. Esta mulher cada vez me impressiona mais.
Cadê esse café, hein?
Está ficando pronto. O segredo de um bom café é a paciência.
E ele começa a fazer um processo bem lento e artesanal ali, cuidando daquele café enquanto volta a cantarolar.
E esse processo artesanal de fazer um café, Carrapato, não só como a forma que você faz, mas a música que você cantarola, te lembra alguém que há muito tempo você não tem nenhuma notícia. Foi uma cita que acompanha a sua verdadeira identidade de Alejandro Gonzalez. Teve que ser escondida porque a última missão comprometeu completamente a sua identidade, fazendo com que seja extremamente perigoso que ela seja contactada.
Enquanto ele cantarola, lágrimas começam a escorrer ali no rosto de La Carrapata.
Tu sabes, Brick, é muito difícil para mim.
E ele vai te dando o café, e quando ele vira, os olhos dele estão inchados e cheios de lágrima.
Eu sinto muito saudade, né, mamacita?
Brick vai tentando tirar o café da tua mão, enquanto tu não vai deixando ele tomar o café. Ele vai tentando puxar lá, como se quisesse sair da conversa. Que pena.
E quando você vai puxando, ele vai se aproximando, como se ele estivesse querendo te dar um abraço.
Tem 3 meses, Brick. Eu não como sorrisas pela manhã.
Brick vai se afastando. Eu não tô mais com vontade de tomar café, Carrapata. Veja pelo lado bom. E ele vai se afastando, ele vai se afastando. Pelo menos ela tá bem, né?
Eu não sei!
E toda essa informação, toda essa cena, Golem, você vê pelo hub de informação. Com uma câmera ali que mostra não só essa ala, como todas as outras alas. De dentro do QG dos incursores. Ali, próximo a você, agora, enquanto você vê não só essa cena, como as outras que estão ali, você ouve a voz do Mr. Johnson.
É, meu caro. As coisas parece que andam bem feias pra você, não é?
Elas acabaram de piorar, pelo visto. O que você quer?
De forma alguma. Parece que seus homens, Golem, estão fora de forma. Já estão há muito tempo escondidos. E eu acredito que agora tem algumas informações. Ou estamos chegando a algumas informações. E ele olha agora para o painel onde Brick deixou um programa há muito tempo tentando hackear, quebrar a criptografia do device que estava dentro da cabeça de Anton, escondendo informações sigilosas. Ele marca 98, 99, 100% e fica verde, descriptografado. Uma pasta se abre em trilhos. Informações começam a aparecer.
Boas notícias, viu? Parece que o garoto conseguiu. Ele é promissor. Façamos o seguinte. Vamos fazer aquela nossa boa e velha reunião. Todos vocês, chamem sua equipe e coloquem os seus trilhos. Vamos pra Matrix.
Claro, ratinho. Um minuto, a gente conversa.
Mr. Johnson, não confunda, Colin. Não confunda.
Com você eu nunca confundo, Mr. Johnson. Eu sei exatamente o que você é.
Excelente. Muito bom. Ânimo.
Ânimo, Golem!
E Mr. Johnson se senta em uma das cadeiras ali no hub, enquanto pega um equipamento e coloca em suas têmporas. E ele parece simplesmente apagar completamente, enquanto uma identidade digital do Mr. Johnson aparece dentro de uma daquelas telas, revelando um ambiente virtual e completamente moldável, uma sala branca.
Golem, ele dá uma respirada, ele vê a lista de pastas. Rapidamente ele toca em alguns botões do conlink dele. Atenção, senhores. Nosso estimado Johnson requisitou uma reunião. Brick, a tua criptografia deu certo. A pasta está aberta. Um minuto. Não percam tempo. Golem, ele desliga a transmissão. Ele olha para as telas dos monitores da ala médica, vendo Alpha e Anton deitados nas macas. Coçando novamente a barba, ele abaixa a mão das mãos. Eu vou pegar eles, irmão. Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Eu vou cuidar de Mike. E aí ele senta numa das cadeiras, pega uma das... dos óculos de trídeo e coloca.
E um por um vão aparecendo naquele ambiente digital, aquela sala branca, enquanto as suas personas tomam forma, como se a informação condensasse em algo sólido, pelo menos ali para aquele ambiente.
Metatron aparece como ele é no mundo físico, uma vez que ele é avesso a se imergir no mundo digital mais do que o nível básico.
La Carrapata, ele aparece na Matrix como um homem comum, vestindo roupas básicas, uma camisa lisa, calças jeans e tênis, e com o aspecto de um homem latino, careca, com uma barba bem feita.
Brick, como vocês já são acostumados, ele tem uma persona pouco convencional dentro da Matrix, mas também um pouco diferente da que vocês conheciam antes. Se antes ele era aquele feto esquisito, agora parece que esse feto cresceu e se tornou uma criatura um tanto mais esquisita. É um quadrúpede com cara humana, com a cauda vestigial em formato de uma pessoa, com as mãozinhas assim e um rosto definhando na ponta.
Golem aparece, ele tá usando um uniforme militar, fora de operações, usando coturnos, com as mãos no bolso. Ele olha o avatar de Brick novamente. Toda vez que eu acho que eu vou me acostumar com o que você vai trazer pra Matrix, eu sempre me surpreendo. Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim.
Você não sabe se é bom ou se é ruim, mas olhando para aquele rosto que ainda tem certas feições humanas, você percebe uma expressão de soberba. A gente tá aqui porque Brick conseguiu.
Parece que a autoestima de alguém está daquele jeito.
E Mr. Johnson fala isso enquanto ele vai andando para o centro, entre vocês, ali na sala branca. Ele se vira para um, para outro.
Parece que voltamos para nossas origens, não é, meus caros? Que situação, que bom estar aqui de volta com vocês. O que é que eu diria? Vamos nos preparar para um showcase. Parece que as sementinhas que nós plantamos nos últimos 3 meses estão florescendo. E precisamos conversar sobre isso, afinal de contas vocês já estão mufinos. Veja só, vocês precisam de uma cor, vocês precisam respirar novos ares, parecem até vampiros com medo do sol.
Bom, falando de origem, se essa reunião terminar diferente da última, onde fomos atacados, eu acho que já será um grande avanço.
Pois é. Naquela época, vocês estavam muito expostos. A Estância Negra, ela tinha uma quantidade de informação que... era um tanto... perigosa. Não hoje. Eu acredito, inclusive, que com as coisas que aconteceram, apesar de vocês estarem um pouco mais famosos, vocês estão mais protegidos sob minhas asas. Mas... entendeu? Metatron, sob minhas asas.
Eu entendi. Muy bueno. Não sei se era pra rir, desculpe, Bolin.
Bom, vamos começar o nosso show. Mike, por favor, Mike. Vamos rodar pra ele as interações, as novidades que nós descobrimos.
Aquela sala branca, ela vai tomando forma. Enquanto as imagens vão tomando seus pixels e tomando resoluções fantásticas, extremamente realistas, o sensorama, ele dá todos os estímulos de cheiro, de vento, os estímulos auditivos, tudo que você precisa para você sentir que você está 100% dentro de uma simulação. Só que agora, o local que vocês estão, primeiramente, é no meio de uma avenida extremamente movimentada, em Seattle. De um lado e para o outro, os carros passam numa velocidade ensandecida. Vocês veem as pessoas nas calçadas, vocês veem os grandes prédios em neon iluminando essa noite. Vocês ouvem ao fundo um barulho de sirenes, que parece estar em outro canto. Vocês ouvem o barulho ao longe também de carros que eles aceleram com uma ferocidade incrível. Ao passar, digamos assim, de uma quantidade de tempo, vocês são colocados exatamente dentro do que seria uma lembrança da primeira missão que vocês fizeram. A corrida que coroa Carrapata como o prestador de serviço da Yakuza e dá acesso a vocês à primeira pista do que está se passando em Seattle, da grande trama da Estância Negra, para poder desvelar um novo despertar. Os carros passam como fantasmas, vocês interagem. Mr. Johnson, ele levanta a mão, os carros param, ele faz um gesto com uma outra mão, os carros vão voltando até que ele encontra a caranga. A caranga, ela fica parada ali próximo a você, Carrapata. E aí ele vai andando próximo ao carro. Ele não toca nele, mas ele se aproxima e ele olha pela janela como se estivesse olhando para você.
Vamos revisar algumas coisas. Aqui foi onde nós começamos com a nossa corrida para Yakuza. Nós tivemos um resultado muito interessante, Carrapata.
Diga por você, pois eu estou fodido.
Você é um agente infiltrado. Espero que você continue assim, um ótimo trabalhador. Eles devem estar adorando a sua prestação de serviço.
Eu sou ruim em ser explorado.
Bom, vamos então para os resultados. A maleta que você trouxe, que era exatamente o que Yakuza estava desviando, digamos assim, de um jeito ou de outro, das autoridades de Seattle. Venha ver com seus próprios olhos, Carrapata. Talvez você não entenda do conteúdo, mas eu vou lhe explicar.
É claro.
E aí, você se aproxima dele, ele perto do seu carro, ele dá uma olhada para o fim da avenida e ele dá um zoom, aproximando com as mãos aquela gravação, mostrando um carro com uma placa que é idêntica a um dos carros que você já tinha trabalhado para a Yakuza após a corrida. dando a entender que a corrida ela também foi algo para chamar a atenção e permitir que uma dessas cargas passasse para o seu destino. Ele aproxima essa imagem, ele vira essa imagem para mostrar o que seria a mala do carro, e agora ele destrincha, ele puxa a carcaça do carro, fazendo com que ele fique nu, em pelo, deixando ali na mala apenas um case idêntico ao que você roubou junto com alguns membros do seu bairro que lhe prestaram ajuda. Esse case ele pinça com os dedos e tira também, mostrando uma barra de um tipo de metal. Ele pega esse metal com a mão agora e ele sai tirando todos os outros elementos. Ele tira os prédios, tira os carros, tira as pessoas, e a gente volta a estar num ambiente que ele é somente iluminado pelo neon de Seattle, sem que esses neons apareçam. É quase como uma coisa psicodélica. Enquanto essa barra com esse metal se destaca, ele pega ela e ele aumenta de tamanho.
Veja só, era isso que eles estavam levando para dentro de Seattle.
É uma bela barra de ferro.
Uma bela barra de ferro? Exato.
Deve ser muito perigosa. Alguém com muita força poderia bater forte na cabeça de alguém, estourar miolos.
Exatamente. Veja só quão perigosa. É por isso que Yakuza estava escondendo esse tesouro, não é, carrapata?
Uma verdadeira arma fatal. Assim como o amor.
Tá, a gente achava que ia ser o tal pó azul que Kerberos tinha visto. Aparentemente não é. Mas o que é essa barra? Vamos falar sério.
O que é essa barra?
Isso seria Oricalco?
Você está errado, meu caro Medatron. Dessa vez você está errado. Mas a sua linha de pensamento está correta. Ainda assim, é um componente mágico. Mas ele não é um componente mágico normal.
Se fosse normal, já seria muito reagente.
Exato. Ele é um metal perfeito, que ele somente é capaz de ser feito através do enxerto de magia. Descobri que ele se chama Dumanium. Mas, melhor do que Oricalco, é pra que o Dumanium serve? Meu caro, você está na frente de um metal capaz de transmitir magia. Mesmo que ele seja transformado em um material complexo.
É os equipamentos de Anton.
Eu não diria que são os equipamentos de Anton, meu caro. O que nos leva até o nosso próximo ponto. As coisas que você descobriu ao entrar na cabeça, no device dessa criatura que aqui repousa.
Ele olha agora.
Você quer fazer as honras, meu caro, e abrir as informações?
Com o convite de Dealer, Brick toma a frente e, olhando para o céu, ele estende rapidamente a língua dele, que vai até a luz lá em cima, e puxa uma caixa de ouro. Ele senta em cima dessa caixa de ouro, que começa a rachar, como se estivesse chocando.
Quando as informações que estão ali vão tomando lugar no ar, vocês conseguem ver uma série de desenhos que eles não fazem nenhum tipo de sentido, olhando rapidamente. Mr. Johnson, ele olha aquilo ali e faz... Mike?
Meu caro, vamos organizar essa bagunça.
E Mike começa a mexer na Matrix, de forma que as informações elas vão tomando locais diferentes, através de probabilidade de onde elas se encaixariam. E quando esse processo ele completa 100%, ele dá a luz a uma informação, um desenho técnico, um projeto de uma grande estrutura metálica em formato de arco. E pelo tipo de informação que tem ali, tem algumas legendas que embaixo apontam que o tipo de tecnologia usado, ela é Gamma-ware, acima de qualquer tipo de cybertrônico, onde o máximo conhecido hoje é o Delta. O Gamma-ware é um tipo de tecnologia extremamente cara pelo seu baixo custo de essência, pelo seu baixo custo de implantação. Essa sim, Brick, é o mesmo tipo de tecnologia que é usada em Anto. Não a do Dumani.
Brick olha para essas duas informações reveladas e pergunta pro Mr. Johnson: mas como é que isso tudo se relaciona?
Deixe-me ver. Veja bem, de forma prática, o Domanium é um metal mágico que permite com que a mana ela flua através dos seus circuitos tanto quanto informação. Por sua vez, nós temos dentro da cabeça de Anton desenhos técnicos de uma estrutura metálica gigantesca. Olhe as medidas disso, Brick. Olhe só. Se eu pudesse apostar, meu caro... Mike, me faça um favor, querido. Complete as barras de Domânio com as estruturas faltantes do nosso desenho técnico.
E ao fazer isso, desenho técnico e o Domânio, aquele metal, ele vai se moldando, tomando forma e completando a estrutura que está ali. Parece que uma coisa se encaixa com a outra. Aparentemente, o Domanium só funcionaria se fosse usado com um nível de alta tecnologia. De alguma forma, aquele arco, aquele portal, aquele círculo que está sendo criado, ele precisa de ambos os estímulos para que ele faça, seja lá o que ele tem para fazer. E Sr. Johnson coloca as mãos no bolso.
Olha só. Mike, meu caro, coloque isso agora em tamanho real.
E ao fazer isso, essa estrutura ganha uma dimensão de 50 metros de raio.
É como se fosse um portal. Mas pra onde?
Pra quê?
Nós, magos, conseguimos entrar de forma astral em outros planos de existência. Com a iniciação, existem realmente outros planos de existência onde muitas criaturas atravessaram para o nosso mundo de maneira física. No que diz respeito à informação sabida hoje, não existe uma forma física de um mago pisar num lugar desse. E, para ser bastante sincero, o tipo de material que poderia encontrar, reagentes, até... existe uma conversa, é rumor, histórias da Quinta Era, de efeitos mágicos, feitiços, que vão muito além do que é possível fazer hoje. Se esse tipo de segredo estaria escondido num metaplano, eu consigo ver porque alguém gostaria de atravessar.
Mas por que essa tecnologia toda? Eu apostaria que o, sei lá, metaplano que eles estão tentando entrar é a Matrix.
Curioso, muito curioso.
Metatron, você disse que não imagina que um mago consiga acessar algo do tipo. Mas eu acho que a gente não tá falando de pessoas, de magos normais. Se os Thunderbolts estão envolvidos com a Estância Negra, eu imagino que tecnomantes estão envolvidos nisso tudo. Um metal que conduz magia e uma ferramenta tecnológica. Eu imagino que eles precisariam de um tecnomante poderoso para utilizar isso. Ou juntar tudo em um só.
Até 3 meses atrás eu diria que é impossível. Quando nós fomos chamados para essa unidade, eu acreditava que a minha unidade caçava tecnomantes, sim. E eu achei a aura de alfa peculiar quando eu vi a primeira vez. Peculiar como de outra pessoa. Mas até então eu não sabia como a aura de um tecnomante se pareceria. Até 3 meses atrás eu diria que é impossível existir alguém como Alpha. Agora, vai saber o que estão tramando nas sombras.
Seja lá o que for, nós tivemos um relato de Kerberos que a Ashcorp estava contrabandeando Oricalco. Esse reagente mágico. Contrabandeando Oricalco dentro do corpo de Carniçais. Seja lá o que for, eles precisam de muito reagente, ou seja, seria uma magia muito, muito grande. E talvez com esse Dumanion, um outro mago poderoso que pudesse criar esse metal. Ou pudesse ter outros magos que criassem esse metal, usando para fazer uma estrutura de tanta complexidade. Me desculpem, mas eu acho perfeito. Olha, eu não sei o que eles querem com isso, mas nós precisamos admitir que é bonito. Vejam o quanto de trabalho investido. Olhe, tecnologia gama, ué. O tanto de dinheiro. Dinheiro. Eu... Agora eu entendo. Agora eu entendo. É por isso que o Banco Mundial, a Duncan Corp, está envolvida. Somente com uma empresa tão grande quanto a Duncan, uma quantidade tão grande no ienes poderia ser movida para poder financiar esses equipamentos gama. Ué, é fantástico. Veja. Então nós temos um grande financiador, a Duncan, para fazer com que isso seja capaz de ser pensado, que isso seja colocado em prática. Nós temos um grande mago capaz de mobilizar ou de fazer o próprio Dumanion. E nós temos uma empresa capaz de contrabandear Oricalco a todo vapor, sem que ninguém saiba. Eu não sei o que eles querem, mas é grandioso. Nós precisamos saber. Não?
Se me permite, Sr. Johnson, mas é que eu não sei de onde entro nesta situação. Entenda-me, quero apenas poder ir à praia com mamacita, entende? E quitar este... resolver este grande transtorno. Isto é demais para um homem comum como eu. Entende-me? Demais.
Carrapata.
Demais.
Carrapata. E Golem se aproxima. Você precisa entender uma coisa, cara. O mundo que a Ashcorp, Corvos, a Duncan Corp, o que é que eles estejam planejando, esse mundo não cabe você e a sua mamacita. Não cabe nenhum de nós. Se você quer criar um mundo onde você consegue ir à praia com ela, a gente precisa fuder com os planos deles. Pode ser um arco muito bonito. Ele vai ser ainda mais bonito depois que a gente botar 60 quilos de explosivo e mandar isso tudo pro caralho. A gente não tá fazendo isso porque paga bem. Aí Golem, ele olha na direção de Brick. A gente não tá fazendo isso por qualquer outro motivo. E que senão, Seattle, o mundo, porra, o que é que você quiser... imaginar a sua vida, ela deixa de existir do jeito que você quer, do jeito que você acha que merece. Nós estamos todos aqui porque Alpha acreditava que nós conseguiríamos fazer alguma coisa decente. Nós parcialmente já fizemos isso. Falta o restante do caminho.
Sim, entendo que tu és muito ambicioso, assim como o Sr. Johnson. Bem, Golem, o que posso te dizer é que estarei nisso enquanto fizer sentido para mim e até desmantelar toda aquela banda da bandoleira desgraçada que matou o Papa. Entende-me?
Eu posso lhe dar uma outra perspectiva, Carrapata?
Sim.
Você me parece um homem que tem um sentido muito definido de honra. Você também me parece alguém que tem um grande amor pela sua mãe. Eu não estaria errado de dizer que você estaria disposto a dar sua vida por ela, não é mesmo?
Ele coça os olhos ali e só concorda com a cabeça.
Imagine que numa tentativa de abrir um espaço para algum lugar, essas pessoas têm um problema e o que está do outro lado atravessa para cá. Tente imaginar as ruas tomadas por criaturas inomináveis, fazendo o que bem entendem, com acesso à magia. Parece um mundo onde a sua mãe estaria segura.
Ele coça a cabeça.
Digamos que já estarei muito longe, meu amigo. Pegarei dois aviões para longe daqui, do outro lado do mundo. Entende-me? Entende-me? Simples assim. Eu e mamacita numa praia no Caribe. É isso que quero. Bem, uma coisa me interessou nisso tudo. Esse tal de Domânio. Maria pode passar por ele? Lembro-me de uma coisa. Quando pedi para que me ajudasse, Metatron, não foi? E tu disseste que não é a mesma coisa que fazer isto em Kerberos. Porque eu tenho muito metal, muita sucata barata em meu corpo. Correto?
Correto.
E se este material pudesse ser implantado em mim?
Bom, eu precisaria tocar o material de verdade para ter certeza, analisá-lo. Mas se ele é tudo o que o nosso querido Mr. Johnson está dizendo, as aplicações realmente fariam uma ponte. Bom, quem quer que domine essa tecnologia poderia criar um exército que dominaria o mundo.
Meus caros, eu diria, vocês têm um grande problema. Primeiro, supondo que seja de fato um portal Metatron, para onde é que ele seria? Supondo que você esteja falando de Quinta Era, a pessoa que teria informações ou, no mínimo, condições de trazer informações sobre essa Quinta Era não encontra-se nessa sala. E tratando-se de combater um exército, eu acho que vocês deveriam procurar fortalecer o seu grupo novamente com quem é um exército por si só. Para a sorte de vocês, eu posso colocar uma vírgula nisso. Eu consegui algumas informações e eu sei por onde nós poderíamos começar a pensar. E Mr. Johnson olha para um canto onde a fachada de uma boate dentro do underground é iluminada e um fluxo grande de orques e humanos estão entrando. E assim nós encerramos a sessão de hoje.